Boa noite, senhores vereadores, cumprimentá-los nesse dia de hoje, cumprimentar também o público assistente que está na nossa sessão de hoje, também cumprimentar nossos servidores da casa, secretário Nelson da Educação, que está aqui também, cumprimentar o pessoal da comunidade da linha Sede Capela, que está aqui, cumprimentar também quem nos assiste pelo Estúdio A. E dando início à nossa sessão de hoje, começamos com o seguinte pensamento: ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. E assim começamos a 10ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 8 de abril de 2019. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente e demais pessoas que acompanham pelo Estúdio A, pelas redes sociais. Sessão ordinária, ata número 09/2019. Ata da 9ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 1º de abril de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Na oportunidade, os vereadores, suplente Marino Spies, assumiram o lugar do vereador titular Aloysio Kessler. Licenciado. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 8ª sessão ordinária do dia 25 de março de 2019, que foi contínuo. Constou o ofício do Executivo número 23/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, todos em regime de urgência, número 16/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal efetuar e posterior doação de equipamentos especificamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e estabelece outras providências. Número 17/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior, estabelece outras providências. Número 18/2019, complementar, que altera dispositivos da Lei Complementar número 28, de 8 de dezembro de 2009, e Lei Complementar 112, de 28 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Educação de Itapiranga e da outras providências. Número 19/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente no Fundo Municipal de Saúde, por conta do superávit financeiro, verificar no exercício anterior e da outras providências. Número 20/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificar no exercício anterior e da outras providências. E número 21/2019, complementar, que altera dispositivo da Lei Complementar número 2, de 20 de abril de 2006, e da outras providências. Moção 03/2019, de autoria do vereador Afonso Nils, para concessão de homenagem ao Esporte Clube Cometa, pela passagem dos 60 anos de fundação, com muitos títulos e serviços prestados ao município e ao povo itaperinguense. Moção 04/2019, de autoria do vereador Alexandre, para homenagear o senhor Milton Becker Chumbinho, itaperinguense, que após 37 anos como atleta de modalidade motocross, sendo desses 35 anos como atleta profissional. Convite para o projeto Castamol, pedidos de providências, número 021/2019. Encaminhado pelos vereadores Érico e Afonso Utzig, e os número 23/2019 e 24/2019, encaminhado pela vereadora Alexandre. Após discussão e votação, moção 03/2019 e moção 04/2019. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, a moção foram aprovadas por unanimidade. Dando sequência, se leu os balancetes da Câmara Municipal referentes aos meses de fevereiro e março de 2019. Inscritos na palavra livre, Alexandre, Afonso Utzi, Jair, Afonso Nils e Daniela, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 10ª sessão ordinária no dia 8 de abril de 2019, às 19 horas. Elaborado presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 1 de abril de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer leitura da ordem do dia.
Projeto de lei do Legislativo número 05, de 4 de abril de 2019, dispõe sobre concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, ou seus dependentes, e da outras providências. Projeto de Resolução 01-2019 dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, município de Itapiranga, e da outras providências. Ofício número 24 de 2019, Itapiranga, em 2 de abril de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor Presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis números 3.223 e 3.224, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedidos de providência, número 25 de 2019. A vereadora que subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, seja criado uma lei para redução na alíquota de IPTU para os terrenos que estejam em edificação e que os impostos para novos loteamentos também sejam revistos e modificados. Justificativa. Observando a legislação municipal, se nota que a mesma está defasada em alguns pontos, inclusive com forma de cobrança de IPTU e de impostos para terrenos e loteamentos em nosso município. Atualmente, terrenos em edificação, construção, pagam a mesma alíquota de IPTU que um terreno baldio. E isso não é correto para com quem está construindo e pode desmotivar as pessoas a investir em Itapiranga. E nos loteamentos novos também se encontra uma dificuldade em o loteador pagar a alta carga tributária desde a aprovação do projeto, sabendo que um loteamento leva um considerado tempo para ser estruturado e concluído. Portanto, um tratamento diferenciado nos dois primeiros anos após a aprovação de um projeto, de maneira parecida como de uma chácara, iria melhorar as condições e a viabilidade de se criar novos loteamentos em nosso município. Precisamos adequar as leis de maneira correta para que todos sejam cobrados de forma justa e que, com isso, se criem melhores condições para fomentar o crescimento de investimento em Itapiranga. Para tanto, se pede aprovação desse pedido. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de abril de 2019. Daniela Vogel, Daniela, vereadora proponeu. Pedido de providência número 26 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 no regimento interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que este estude a viabilidade de conceder benefícios fiscais aos empreendedores dos ramos de construção civil e loteamentos, no que compete ao período de execução das obras e andamento dos trâmites conforme segue. Primeiro, conceder um índice intermediário no valor do IPTU dos empreendimentos a partir da emissão de alvará para a construção, tendo em vista que na atualidade esses são tributados como baldios. Segundo, conceder um índice intermediário no valor do IPTU para loteamentos que, após gerar matrículas, também são tributados como baldios. Justificativa. Considerando o grande número de solicitações e processos em andamento para construção civil e implantação de loteamentos em nosso município, são visíveis as insatisfações e as dificuldades enfrentadas com quem se desafia a empreender e investir no município, com altos custos e com a burocracia excessiva. Com o entendimento de que muitas das taxas, procedimentos legais e outros custos precisam obrigatoriamente ser cumpridos, sendo assim, uma das alternativas para incentivar esses investidores é a concessão de algum incentivo, concedendo índices intermediários a partir da data da concessão de alvará para construção e a partir de ser gerado as matrículas individualizadas, no caso dos loteamentos. Considerando ainda um dos custos extras em relação a anos anteriores, é a cobrança da onerosa taxa de compensação ambiental, que passou a ser cobrada após e elaborada a elaboração da conclusão do estudo da área de preservação permanente, APP, conforme prevê a legislação. Importante ressaltar que, para conceder tal benefício, o Executivo precisa necessariamente compensar essas possíveis perdas de receitas, com o acréscimo de outras receitas ou a diminuição de despesas, convergindo com as medidas adotadas nas esferas federais e estaduais, solicita-se o esforço e medidas no sentido de cortar despesas para compensar tal benefícios que trarão enormes benefícios a curto, médio e longo prazo, considerando a geração de empregos, renda, além de poder beneficiar a aquisição de imóveis, considerando que baixando os custos, tendem a baixar os valores de comercialização dos imóveis. Em tempo, solicita-se também agilidade e na elaboração da legislação para a concessão de imóveis, terrenos, que estão impossibilitados de ser edificados para suprir os valores de taxas de compensação ambiental, bem como o estudo sobre a alteração de número de pavimentos nas edificações a ser construídas no perímetro urbano, conforme compromissos assumidos pelo Executivo na data da apresentação do estudo de regularização fundiária nas áreas de preservação permanente, realizada nessa casa no ano passado, assim como a nível de município ou de microrregião, viabilizar os serviços de dispensa e licenças ambientais em demandas de pequeno porte. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de abril de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Pedido de informação número 02/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 200 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando informações no que segue. Trâmites para a elaboração do projeto de lei que autoriza a compensação em outras áreas de projetos de construção civil, principalmente compensação de terrenos em áreas de preservação ambiental. Justificativa. Sabe-se que com o pagamento em dinheiro isso é possível, porém a compensação em outra área do nosso município ainda não está em lei. Sabe-se também que esta alteração da lei foi acordada com proprietários de terrenos que querem investir em nosso município. Pede-se que este projeto de lei seja encaminhado o mais urgente possível para a Câmara de Vereadores analisar. Gelson Petri, vereador proponente. Ofício número 26/2019, Itapiranga, em 3 de abril de 2019. Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 22, autoriza o chefe do Poder Executivo, em nome do município de Itapiranga, Santa Catarina, a reconhecer e pagar despesas precatórios trabalhistas em favor do consórcio Consad e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê no artigo 142 do Regimento Interno nessa casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedido de informação número 03/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando que, encaminha ao Poder Executivo Municipal um pedido de informação referente à pesquisa de avaliação dos serviços na administração conforme contratação através de dispensa de licitação sobre o processo licitatório número 44/2019. Síntese. Os requerentes solicitem que seja informado de forma detalhada acerca da solicitação acima descrita através de uma cópia completa na pesquisa. Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são oferecidas, têm direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar-se na função do órgão de controle externo, o que lhe atribui por força da Constituição da República e da Lei Orgânica do município de Itapiranga. E como todo município está representado pela Câmara Municipal, e enquanto órgão fiscalizador, compete os vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através do documento oficial do Executivo, alcança-se o método de informação corretas e verdadeiras. Considerando ainda que os resultados da pesquisa, assim como para o Executivo, para o Legislativo, servem como ferramenta fundamental para o exercício de sua função, tendo em vista a construção do nível de satisfação nas mais diversas áreas dos serviços públicos, bem como as principais demandas e carências evidenciadas pelos municípios através de sua resposta. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de abril de 2019. Atenciosamente, Jair, Imigiane Haas, Gelson Petri, Érico Gil, Alexandre Siqueira. Pedido de informação número 04 de 2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando o que encaminhe o Poder Executivo Municipal pedido de informação referente à Semana da Juventude, evento realizado pelo Conselho Municipal da Juventude no mês de novembro no ano de 2018. Síntese. Os requerentes solicitam que seja informado de forma detalhada um relatório constando todos os gastos, despesas e benefícios concedidos pela municipalidade para a realização do mesmo. Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm direito ao acesso à informação e documentos para desempenhar da sua função de órgão de controle externo, o que lhe atribui por força da Constituição da República e Lei Orgânica do município de Itapiranga, e como todo o município está representado pela Câmara Municipal, e enquanto órgão fiscalizador, compete os vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documentos oficial do Executivo, alcançamos o mérito de informações corretas e verdadeiras. Itapiranga, 8 de abril de 2019, atenciosamente, Jair, Imigiane Haas, Gelson Petri, Érico Gil, Alexandre Siqueira. Pedido de informação número 05/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, dirigem-se respeitosamente à Vossa Senhoria solicitando que encaminhe o Poder Executivo Municipal pedido de informação referente às horas, máquinas e brita adquiridas pela municipalidade durante o ano de 2018. Síntese. Os requerentes solicitam que seja informado de forma detalhada um relatório constando ao que segue. Horas máquinas no processo licitatório, descrição dos serviços, quantidade de horas executadas no período, valor unitário, valor total, secretárias beneficiadas e local de utilização. Brita, número do processo licitatório, descrição dos produtos, quantidade adquirida em metros quadrados no período, valor unitário, valor total, secretarias beneficiadas e local de utilização. Justificativa. Os vereadores, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas, têm o direito de acesso à informação e documentos para desempenhar-se na função de órgão de controle externo, o que lhe atribui por força da Constituição da República e Lei Orgânica do Município de Itapiranga, e como todo munícipe representado pela Câmara Municipal, e enquanto órgão fiscalizador,
Compete aos vereadores legislar e fiscalizar todas as atividades do município de Itapiranga. Consideramos que, uma vez fornecidas essas informações através de documento oficial do Executivo, alcança-se o mérito de informações corretas e verdadeiras. Itapiranga, Santa Catarina, 8 de abril de 2019. Jair, Imige, Anne Haas, Gerson Petri, Érico Guil, Alexandre Siqueira. Convocação. A presidente da Comissão de Avaliação do Regimento Interno vem convocar os integrantes da referida comissão para a reunião na data de 15 de abril de 2019, às 17h30, horas na sala das reuniões. Pauta. Continuidade dos trabalhos de revisão. Daniela Vogel, presidente da comissão. Moção 05-2019. O vereador Afonso Nils e demais signatários que essa subscreve submete a apreciação pelo plenário conforme o artigo 97 no regimento interno da Câmara de Vereadores deste município o encaminhamento da presente moção de apelo, conforme segue. Justificativa. Considerando que no Brasil são 24 estados na federação, além do Distrito Federal, que possuem isenção de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, para produtores de energia solar, conforme e diretrizes do ICMS 16/2015, no Conselho Nacional da Política Fazendária, CONFAS. Considerando que, embora autorizados a conceder aludida isenção pelo CONFAS dessa desde 1/7/2018, apenas os estados de Santa Catarina e Paraná ainda não emitiram legislação específica acerca da matéria tributária de dispensa do imposto. Considerando que o estado de Santa Catarina tem atualmente cerca de 1.250 usinas para geração de energia solar com o perfil de micro ou mini geração, sendo que o Brasil, o estado, aponta em quarto lugar nesse ranking, com o maior número de unidades, somente atrás de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Considerando que a isenção do ICMS autorizado pelo CONFAS abrangerá todas as unidades consumidoras, familiar, industrial, comercial, rural e serviços e instituição pública. Considerando que a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, que incentiva investimentos em energia limpa há cerca de 2 anos, vem trabalhando para viabilizar essa mudança na atribuição do ICMS. Considerando que a isenção do ICMS para produtores de energia limpa demonstrará o interesse e o comprometimento do Governo do Estado de Santa Catarina em acelerar e incentivar o uso da energia solar fotovoltaica. Considerando que a desoneração do ICMS pretendida irá impulsionar o setor de geração de energia limpa, campo este estratégico para o crescimento do Estado, colaborando com o desenvolvimento econômico e promovendo novos investimentos, promovidos na geração de emprego e renda nas mais diferentes regiões do Estado. Diante dessas razões, que ora sucintamente apresentadas, propomos à mesa diretora, de forma regimental, depois de ouvindo o plenário, moção de apelo ao excelentíssimo governo do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, para que, de maneira prioritária, promova alteração na legislação tributária estadual, a fim de garantir a isenção do ICMS para os produtores de energia solar fotovoltaica, conforme já autorizado pelo CONFAS, bem como para que estenda o benefício da isenção aos demais geradores de energias limpas. Afonso Nils, vereador proponente, demais signatários, Fábio Rá, Daniela Vogel, Marino Spies, Afonso Utzig, Érico Guil, Wanderlei Antio, Jair Imes, Anne Haas, Alexandre Siqueira e Gerson Petri. Se é isso, senhor presidente.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente e convido o secretário também para fazer uma leitura de uma indicação, creio que ser oportuno neste momento, uma indicação do deputado Mauro de Nadal, que possa ser lido também nesse plenário, em função da importância do assunto.
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, indicação. Solicita ao Governo do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Infraestrutura e a Revitalização da Estrada não pavimentada de Santa Catarina 283, conhecida como Rodovia Beira-Rio Trecho, compreendida entre os municípios de Itaperanga e Amondaí. O deputado Mauro de Nadal, que este subscreve com o amparo no artigo 205 do Regimento Interno e considerando que a revitalização se faz necessária para o transporte de suínos, leite e demais produções agrícolas. O trecho de revitalização é de fundamental importância a todos os municípios, como a extensão de 54 quilômetros. Essa rodovia atende comunidades agrícolas dos demais municípios acima citados. Essa rodovia atende o deslocamento de 800 a 1.000 alunos diariamente, que os municípios se sentem bastante prejudicados com a precariedade de que se encontra esta rodovia. Requer que seja encaminhado ao Governo do Estado e, por meio deste, o diretor do DINFA. A seguinte indicação: a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Mauro de Nadal, solicita a Vossa Excelência a revitalização da estrada não pavimentada da SC-283, conhecida como Rodovia Beira-Rio no trecho compreendido entre os municípios de Itaperanga e Amondaí. Atenciosamente, deputado Júlio Garcia, presidente. Atenciosamente, deputado Mauro de Nadal.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Também convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre. Diverso: Gelson, Fábio Hahn, Alexandre, Afonso Utzig, Daniela Vogla, Afonso News, dia de hoje.
Agradeço, secretário, pela leitura. Temos inscrito no dia de hoje, na tribuna livre, dois integrantes: Dirce Drebel, professora Dirce. Temos também inscrito o secretário Nelson Klein. Então, primeiramente, convido a professora Dirce para fazer uso da tribuna. Como temos dois inscritos, então temos 10 minutos para a mesma aí. Depois nós temos, então, também as informações complementares dos vereadores que podem fazer os questionamentos. O assunto é referente ao projeto do legislativo que deu entrada aqui neste plenário. Então, com a palavra, a professora Dirce.
Em primeiro lugar, boa noite aos vereadores desta casa. Com muita alegria, 1, 2, 3 foram meus alunos em tempos idos. E é interessante vê-los, né, nesse momento desempenhando essa função a nível de município, né, representando os respectivos eleitores das diferentes comunidades. Uma saudação especial também ao vereador Fábio, à vereadora Daniela, que protocolaram um projeto juntamente aprovado pelos demais vereadores para apreciação nessa noite. Eu faço uma saudação especial ao professor Alvino, meu marido, né, e pessoa que esse tempo todo está me acompanhando, né, nesses quase 3 anos, né, de luta pela vida. E em seu nome, eu gostaria de saudar os demais familiares, amigos, aqui da comunidade de Sede Capela, que aqui se encontram. Saudar também a Kátia, a Engel, a Cleusa Guareschi, representando o Núcleo da Mulher Empresária, que em muitos momentos também faz atividades voltadas a essa área, que atende a essa neoplasia, né, que ninguém gostaria de ter. Gostaria de saudar também diversas pessoas aqui que trabalham na área da saúde, que já nos atenderam e que atenderam muitas outras pessoas, né, quando, né, do acompanhamento em relação à neoplasia. Gostaria de saudar também as pessoas, a todos os munícipes que nos acompanham nesse momento através das redes sociais. Então, nós nos encontramos hoje à noite aqui para apresentar um pedido de legislação, né, em favor de um projeto que é um projeto que existe a nível federal, que é a isenção do IPTU para pessoas, né, portadoras de neoplasia, ou, em outras palavras, o que ninguém quer ouvir, que é o câncer. E a gente só aprende certas coisas. Eu diria que eu estou terminando, por assim dizer, né, eu estou numa fase de realização de uma graduação em oncologia. E eu diria que de todas as graduações, pós-graduações e o mestrado que eu fiz, essa aqui é a mais difícil. E essa aqui, a gente aprende coisas que nós não encontramos nos livros didáticos, não encontramos, né, em outros segmentos. E esse momento, é de muito aprendizado. Eu gostaria de fazer um parênteses ainda. Eu gostaria de saudar o Nelson, que é o secretário da Educação. Desculpe, Nelson, e demais pessoas que representam também a área da educação. A gente, quando passa dos 60, a gente esquece algumas coisas. Mas, então, é tão difícil, gente, saber, né, quando alguém diz para você que você tem que fazer uma biópsia. Eu nunca na vida pensei em passar por isso daí, e eu acho que até hoje eu não entendo certo tudo o que aconteceu comigo. Então, quando alguém fala em biópsia, cai o chão, né, sai o chão debaixo dos pés da gente. Até você receber essa informação, até o Alvino estava junto, e eu disse, tá, o que vamos fazer? Vamos encarar. Né, vamos encarar. Você não sabe o que vem pela frente. Eu diria que eu tenho a sorte de ter uma família e um contexto muito grande de amigos, pessoas, que me apoiaram muito e continuam me apoiando. Assim como tem pessoas que não sabem o que é um câncer. Eu, às vezes, falo brincando, eu diria que se todas as pessoas fizessem umas 4, 5 quimioterapias, independente de classe social ou sexo, o mundo seria muito melhor. As pessoas não perderiam tempo com muita bicuinha. Seria muito diferente, porque, gente, isso é difícil. E aí, nessa caminhada toda, no tratamento todo, eu tive a oportunidade, eu diria que esse câncer que, no caso, né, a gente está encarando, ele não veio por acaso, ele veio com uma finalidade também. Eu acho que nada na vida acontece por acaso. Você acha que você pode fazer muitas coisas, daqui a pouco você não pode. Eu nunca fui uma pessoa que dependia dos outros, desde pequeno nunca fui isso. Graças a Deus, sempre tive o apoio e a oportunidade de poder fazer as coisas que eu acreditava ou quisesse, né? Mas eu passei nesse tempo todo por situação de não poder caminhar, de não poder falar, de ser homenageada de turma na faculdade e não poder ir. Eu passei pela experiência de fazer 28 quimioterapias e, de repente, você... o pior, o que nenhuma mulher quer escutar, no caso das mulheres, é que você vai engordar e que você vai perder o cabelo. Isso é a pior coisa que existe. E a gente passa por isso. Você não tem outra opção se você quiser sobreviver. Eu diria que a gente tem que se fazer de louco. Quando tu tem apoio, é complicado. Agora, imagina as pessoas que não têm. Então, assim... eu consegui, até pela formação que a gente tem, também ajuda, mas não adianta diploma, não adianta dinheiro, não adianta nada, se você não tem possibilidade de chegar no lugar certo, na hora certa, e ter condições de atendimento. E nessas coisas, assim, ó, gente, nós temos médicos muito bons, profissionais da saúde muito bons. Eu tenho muito, assim, muitas pessoas que foram alunos meus, que estiveram, né, hoje ajudando a tratar da gente, né? Mas eu vi muita gente também não tendo condição de atendimento, não tendo condição de... Por exemplo, tem pessoas que têm... Eu pude fazer as quimios em São Miguel, que já era puxado. As pessoas que vão a Chapecó. Agora, as pessoas que podem ir a São Miguel estão tendo um atendimento bom, graças a Deus, né? Mas, gente, tem pessoas que vão, elas não têm como ir, muitas vezes, os municípios, então é aquela, né, a rodoterapia para levar esse pessoal todo. Mas, assim, ó, a gente às vezes fala brincando e, né, às vezes reclama, mas se não tivesse isso, essas pessoas nem chegariam até lá. E mais uma, lá em Chapecó, tem pessoas que o lanchinho que é colocado lá, para quem está lá, para muitos isso é a única alimentação do dia. Gente, eu vi coisas muito sérias nesse tempo. Então, em São Miguel, a gente conseguiu conversar com, né, com pessoas, né, que também foram acadêmicos da gente e que têm essa possibilidade. Eu não posso fazer isso, eu posso falar da minha experiência e representar nesse momento aqui, como foi São Miguel, muitas outras pessoas que passam por isso. E não é só o câncer de mama, só a questão mulher, é homem, criança, é todo mundo. E lá a gente conseguiu, a Câmara aprovou por unanimidade o projeto. Claro, depois ele foi vetado, quando chegou ao Executivo. E agora, há 3 semanas, a gente recebeu a resposta de que no Tribunal de Justiça foi aprovado, porque, na verdade, é uma lei que existe, assim como tem pessoas que são dependentes, né, de locomoção, enfim. E eu não sei dizer se tem lei para isso, não sei. Eu descobri isso aqui por causa de mim. Eu nem sabia que existia essa lei, gente, eu não sabia. Então, hoje, assim, ó, a gente está passando para vocês, nobres vereadores, essa possibilidade de votar e defender um gesto de humanidade. A isenção do IPTU não vai falir o município de Itapiranga. A isenção do IPTU não vai tornar ninguém rico. A isenção do IPTU vai ajudar muita gente a ter um pouquinho de dignidade durante o tratamento. Pode, talvez, não resolver o problema. Mas eu acho que está nas mãos de vocês, de nos representarem e aprovarem esse projeto. Nós temos tantas outras coisas que são aprovadas, que bom quando as pessoas conhecem e vão atrás. Mas vamos apoiar um pouquinho a vida também. Então, a gente está pedindo isso para vocês. Também o município de Serra Alta também já está entraram em contato. São coisas que as pessoas não sabiam. Eu agora não tenho aqui comigo, não me lembro mais, mas é de muito tempo já que existe essa lei. Então, as pessoas não sabem. Então, talvez isso ajude alguém, ajuda um pouquinho. Poxa, dizer, olha, os vereadores aprovaram. É importante, sim. É importante. Talvez você não salve a vida de ninguém, mas é importante para a pessoa. Itapiranga, nós temos vários casos. Vou citar o município de São João do Oeste, que já aprovou. Isso dali eles fizeram até um outro adendo lá, que eu não sei agora explicar como é que é. Mas, assim, as condições econômicas de muitas pessoas durante o tratamento, tem gente assim que gasta tudo, que vê um familiar em condição muito complicada. Eu diria que o Alvino tem muitas coisas que ele não fala, mas acho que se ele falasse aqui, tem coisa que ele colocaria que nem eu parei para pensar. E tem coisas que nem os meus filhos perguntaram sobre isso, porque ninguém quer perder um pai e uma mãe. E nenhuma mãe ou pai quer perder um filho nessa condição, né? Então, quando a gente tem saúde, é tudo muito bom, né? Então, a gente gostaria, assim, de, nesse momento, colocar, assim, usar esse espaço. Agradeço o convite para isso daí, de fazer algo por essas pessoas no município de Itapiranga. Então, pense um pouco nessas pessoas e a gente gostaria muito que vocês apoiassem. Assim, em Itapiranga, a Câmara, o Núcleo da Mulher Empresária e tem a parte dos homens, que não me lembro mais como é que é, fazem todo ano essa campanha. Eu acho que isso aqui é um projeto, alguma coisa que vem muito de encontro a vocês também, né? Então, nós contamos com vocês e o que precisarem de nós, de informações, outras situações, estamos aí. Obrigada.
Agradeço a professora Dirce pela explanação e também por liderar este projeto, vamos dizer assim também. E nós vamos estar deixando a palavra livre aos senhores vereadores que queiram fazer suas colocações também ou perguntas para a professora Dirce, então fique à vontade. Vereadores que queiram se manifestar, vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar o público que nos assiste, principalmente quem nos acompanha de casa, os servidores da casa. E me permita aqui, professora Dirce, apenas lhe cumprimentar e estender os cumprimentos aos demais para não estar citando nomes aqui. Mas dizer que já colocamos esse projeto aqui nessa casa há uns dias atrás, foi recolhido para fazer algumas alterações, inclusive consta aqui agora na justificativa também o impacto financeiro. E se nós puxarmos aqui, principalmente para a curiosidade de quem nos acompanha, hoje Itapiranga tem 92 pessoas, é isso, vereadora? 92 pessoas portadoras, então, de neoplasia. Mas o impacto financeiro em si, apenas segundo o levantamento feito pela vereadora Daniela, qual quero agradecer aqui a parceria, seria apenas neste ano de 2020, 36 pessoas, perfazendo praticamente R$10 mil. É um valor totalmente irrisório se nós olharmos a nível de orçamento do nosso município. Mas quero lhe parabenizar, professora Dirce, por ter sido a propulsora do projeto em São Miguel do Oeste. Ao mesmo tempo, tem tentado esse contato no ano passado, vereadora Silvia, o vereador Cláudio estiveram aqui, trouxeram junto com eles o projeto para ser implantado aqui em Itapiranga também, por sua sugestão, e a vereadora Daniela era presidente em exercício naquele período até, mas houve aquele embate jurídico lá em São Miguel do Oeste e a gente entendeu que era necessário aguardar para que se tivesse um pronunciamento de quem realmente tem o poder de iniciativa, se é o executivo, se é o legislativo. Houve então o julgamento dizendo que o legislativo pode sim propor projetos de lei como esse. Quando falas de uma forma emocionada de que pessoas precisam sentir na pele, temos acompanhado diversas pessoas e também perdemos um membro da nossa família em função disso. Esse valor de R$10 mil não vai salvar ninguém, de forma alguma, mas é um gesto, talvez, de nós que hoje gozamos da saúde, que temos a possibilidade de estar aqui legislando. Temos que agradecer a Deus, principalmente, por poder estar aqui com saúde para poder fazer algo de melhor para a nossa comunidade. Então, parabéns por ter vindo aqui, parabéns por ter levado essa ideia a São Miguel do Oeste, e com certeza que és madrinha, mais uma vez, se esse projeto aqui passar nessa casa, e após deveremos conversar sobre isso, mas pedir aos nobres colegas aí que também vejam o fato não como uma forma de renúncia de receita, mas sim um ato de grandeza frente às pessoas que tanto sofrem. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio, com a palavra a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores. Cumprimento aqui a Dirce, que se dispôs a usar o espaço da tribuna aí para falar sobre a doença, a neoplasia maligna, e sobre o projeto em si. As demais pessoas que se fazem aqui presente para acompanhar nosso trabalho, principalmente que vieram em causa, em função desse projeto, Núcleo das Mulheres Empresárias, e a quem nos assiste em casa. Como o colega vereador Fábio comentou, então a ideia do projeto tem vindo desde o ano passado, mas devido às circunstâncias a gente aguardou para dar entrada do mesmo aqui na casa, no nosso município. A gente vem acompanhando aí ao longo dos anos trabalhos, e principalmente do Núcleo Mulher Empresária, com a questão do câncer no nosso município, tanto para homens e para mulheres. E também, particularmente, a gente vem acompanhando a Rede Feminina do Câncer na região aqui, que é bem atuante nos municípios, e como esses trabalhos têm ajudado essas pessoas que sentem essa dificuldade em superar essa fase da doença, como isso ajuda. E creio que realmente esse valor que vai ser, então, descontado, isentado, então, desses portadores de doença, ou IPTU, a gente encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina esse projeto, e eles então nos aconselharam então em como montar esse projeto e a legalidade dele que ele possui. Então, o projeto é legal segundo o Tribunal de Contas e conforme a decisão que saiu em São Miguel do Oeste também. E a gente espera ajudar um pouquinho essas pessoas. A gente sabe aqui que a gente não vai resolver o problema delas, não vai curar a doença, não vai aliviar o sofrimento tanto, mas ao menos um pouquinho essas pessoas, principalmente que passam por mais dificuldade, que não têm condições, realmente é uma ajuda que a gente pode estar dando. Então, o projeto em si, também, deixar claro, diz aqui que ele é para as pessoas que estão em tratamento. Então, cada ano, a pessoa vai ter que ir lá no município, vai ter que encaminhar laudos, vai ter que apresentar que ela ainda está em tratamento. Então, cada ano, ela renova isso. Então, quero aqui agradecer mais uma vez e dizer dessa importância desse projeto que a gente faz aí realmente para aliviar um pouco a situação dessas pessoas. Obrigada, Dirce.
Agradeço à vereadora Daniela pelas colocações. Vereador Vanderlei.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos. E também saudar em especial a professora Dirce. É minha professora, para sempre será a professora Dirce, e também como seu marido, professor Alvino. Sempre serão meus professores. Falar que essa mulher é uma mulher batalhadora. Lembro dessa Dirce, que tem uma reviravolta nos CTGs do Brasil, que foi a mulher, primeira mulher a ser patroa de um CTG no Brasil. Ela deu, naquela época, rendeu até uma reportagem do Globo Repórter, da Rede Globo de manhã, né? É difícil assim, né, votar contra um projeto desse. Ele abre bastante precedentes, né, para outras doenças. Nós temos doenças cardíacas e hemodiálise, mas eu perdi o meu pai por causa dessa doença terrível aqui. E sei o quanto as pessoas estão sofrendo. Eu queria que fosse de um outro jeito, que essas pessoas fossem tratadas gratuitamente, todas. E eu não sei como é que vai ficar com outro pessoal que não paga IPTU, que mora no interior. Essas também deveriam ter... Nós teremos que pensar nessas pessoas também. Mas é bastante difícil. A gente tem que votar a favor de um projeto desses pela terrível doença que atinge a nossa região, principalmente aqui na nossa região. A senhora falou uma coisa muito importante também, que nós tomamos muita bola, às vezes, para picuinhas, um com o outro. De que adianta se o amanhã só a Deus pertence, né? Se alguém dá muito valor a picuinhas ou a dinheiro, ele devia ir um dia só no Hospital do Coração em Xanxerê. Eu digo Hospital do Coração, porque lá eu passei um dia. Ele teria a sua mente, eu acho que no outro dia iria mudar um pouquinho a sua mente. Obrigado, dona Dirce, por ter vindo aqui e sempre será minha professora, tá? Obrigado.
Agradeço o vereador Vanderlei pelo uso da palavra. Também com a palavra a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando a todos que estão aqui hoje nessa casa assistindo a essa sessão e também, em especial, a professora Dirce, eternamente vai ser professora, e também pelo seu gesto de vir aqui colocar todo o seu sofrimento que você passaste e também de muita gente que está passando ainda. Eu, na minha jornada, na minha vida, eu já, dos meus familiares, já passei várias pessoas, umas partiram e outras estão aqui, que também podem colocar o que é um sofrimento, uma quimio. Então, você muito bem colocaste, ter o momento certo, o médico, e também o teu familiar, os amigos, que te ajudem muito esses momentos. Então, eu sempre penso, muita fé a esses momentos, força, vontade, para superar tudo, que tem alguém lá em cima que sempre está olhando para essas pessoas, né? Então, eu acho muito o gesto muito bonito. E hoje, e sempre vai ter essas pessoas, né? Então, é louvável a você vir aqui colocar isso perante. Muito que nem colocaste. Às vezes, detalhes, briga entre irmãos, vizinhos e qualquer coisa. Mas, que nem foi colocado, passar umas químios, o sofrimento de dia a dia, que essas pessoas têm, né? Não só nós mulheres, mas também a crianças, homens de qualquer idade, de pequeno a grande, de certa idade, né? Então eu vejo o sofrimento e parabenizar pelo teu gesto e teus avanços na tua jornada. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Afonso Utsich.
Cumprimento o presidente, os colegas, os que vieram nessa noite assistir essa sessão. Eu vou aproveitar dois momentos para deixar minha colocação agora sobre a exclamação da professora e depois ao projeto. Projeto importante, mas eu quero agora parabenizar todo o esforço que vocês estão tendo por si próprio. Tem que se realmente ajudar a si mesmo, se fortalecer, e precisa apoio dos mais chegados, mais próximos. Mas não posso deixar de dizer que palavras de solidariedade fortalecem. A gente convive com muitos familiares, visita, dá apoio com palavras, da forma que é possível, do alcance nosso, para poder apoiar, ajudar a enfrentar esta situação difícil. Quero fazer um outro registro às pessoas da Pastoral da Saúde, que estão hoje de noite aqui, e fazer um registro de tantos anos de trabalho voluntário que esta pastoral, com sua liderança, eu vou me arriscar de dizer quantos anos mais ou menos, em torno de 36 anos, eu lembro muito bem dos nossos dois filhos maiores, onde eu e a Lucena participávamos no início, a irmã Terezinha Gregori coordenou esta pastoral. Quantas pessoas foram ajudadas naturalmente, quanto aprendizado foi transmitido por palestrantes, por pessoas experientes, e foi aplicado gratuitamente às pessoas em cada comunidade. Parabéns, esse gesto voluntário, e sempre alguém precisa dar valor. Hoje nós temos os agentes que visitam, eu sei que eles são remunerados, justo, um programa federal, com apoio do município, as pessoas estão sendo visitadas, mas não podemos deixar de fazer esse registro, as pessoas que fazem de si gratuitamente em prol da saúde das pessoas. Portanto, depois eu haverei de me colocar, me expressar também sobre o teor do projeto. Portanto, parabéns pelo depoimento, muita força aos que estão enfrentando. Estou vendo aqui a Clésia, que últimos dias recebeu esta notícia também, né? É da minha comunidade. A gente é muito solidário com todos nestes momentos. E possamos nós ser fortes, de dar força para o próximo poder superar. E que a medicina, com a força maior de cima, possa realmente fazer todos fortes e vencer essa batalha. Parabéns. Depois haverei de me expressar sobre o projeto. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utzis. Mais algum vereador queira se manifestar? Também vou me manifestar. Vou aguardar nosso vice-presidente chegando. E repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bom, em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez a professora Dirce, minha professora, o professor Alvino, também meu professor, a professora ou secretária Schneider, né? Secretária. Não foi secretária, não. Irmã da secretária? Parecido, né?
Não, que está do lado Alvino é minha irmã. Uma do seu dia e outra da noite.
Ok. Cumprimentar também o professor Carmen Delano. Cumprimentar o núcleo da mulher empresária que está aqui presente, pessoal da Pastoral da Saúde, cumprimentar a suplente vereadora Leonice Bassani, a vereadora Mirim Fritzen, que está aqui também. Bem, quando se trata de saúde, e principalmente numa situação como essa, da neoplasia,
É bem verdade que a gente fica totalmente sentido com situações como essa, e a gente faz sempre que qualquer situação possa amenizar a dor, o sofrimento, que possamos ser solidários nesse sentido. Este é um projeto que entrou nesse momento na casa, então, ainda em análise também, creio que possa ser até ampliado, levou essa preocupação também aos nobres vereadores proponentes, principalmente para nós ampliar um pouco mais esse leque. Quem sabe se cria um projeto a nível de executivo para nós beneficiarmos tanto quem paga IPTU como quem não paga IPTU. Acho que pode ser muito mais amplo nesse sentido, e como esse projeto possa entrar em vigor somente no ano que vem, nós então temos um certo prazo para poder discutir isso daí, quem sabe ampliar, e fazermos esse estudo mais incluso, vamos dizer assim, para beneficiarmos mais pessoas. Acho que é importante, não sei se os vereadores proponentes tiveram um levantamento em relação ao todo do conjunto daquilo que se passa no município de Itapiranga, e é, com, sem dúvida nenhuma, uma forma muito gratificante para quem possa receber, pelo menos, alguma parte para beneficiar nesse sentido, para amenizar essa situação. Sabemos de outras situações, como, por exemplo, os doentes renais, pela luta que tem, pela situação de fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Meu pai, infelizmente, passou por isso, então a gente sabe exatamente o que se passa, né? Então, tudo que vem a favor de beneficiar nesse sentido deva ser olhado com bons olhos. Como foi feito o levantamento na questão do IPTU, é valor irrisório. Creio que é possível, a nível de executivo, nós ampliarmos esse leque e beneficiar toda a comunidade itapiranguense. Mas parabéns à senhora por ter colocado essa preocupação, com certeza faz com que a gente possa refletir e fazer com que essas coisas aconteçam também. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por ter usado a tribuna nesse momento que é para a comunidade. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Mais algum vereador queira se manifestar? Pois não.
Eu só gostaria de, assim, não falar muito mais, né? Mas, assim, como se soube da existência desta lei para esta doença, em função de a gente estar sentindo, eu não sabia que existia isso, eu não estou falando isso tanto, por causa de mim também, né? Mas o IPTU para esse ano já foi, no caso meu é isso, Miguel, né? Mas não por causa de mim. Mas eu gostaria de falar em nome de muitas pessoas que não podem aqui estar e que nem sabem que isso existe. Então, eu acho que tanto eu mais por causa dos outros, eu estou falando isso aqui. E assim como vocês também, se existe possibilidade de ampliar outras situações, vocês que são vereadores conhecem isso mais do que nós. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e o que precisarem da gente, estamos à disposição.
Sem dúvida nenhuma, agradecemos pela presença, e foi uma provocação, claro, muito importante, e possamos analisar isso daí com muito carinho, nós vereadores, juntamente com a administração municipal também nesse sentido.
Só me permite contribuir, presidente. Essa regulamentação, ela é exclusiva no amparo legal federal para portadores de neoplasia maligna. No momento que nós abrirmos a condição para outras doenças, nós vamos ter embates jurídicos que ainda não existe um amparo legal. Portanto, deixar isso bem claro, de que hoje, no momento, se tem um amparo legal para esta lei aqui. Fora disso, fica na mão dos nobres colegas, mas corre seu risco de questionamentos e, principalmente, de não acontecer ou acontecer o que aconteceu em São Miguel do Oeste. Momento que deixar de seguir fielmente o que está aqui, corre o seu risco de não aprovar, e de nada adianta, muitas vezes, o empenho, o envolvimento dessas pessoas, o clamor para que aconteça algo diferente. Sugiro a votação desse projeto aqui, e após isso, a iniciativa ou do Executivo, do Legislativo, com a ampliação do projeto.
Agradeço mais uma vez a participação do vereador Fábio. Com a palavra, vereador Jair.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, a Dirce, em nome dela, cumprimentar as pessoas que vieram aqui, os funcionários da casa e as pessoas que nos assistem sociais. A minha preocupação é única. Nós temos aqui a isenção de IPTU para quem mora na cidade. Pelo levantamento, deve ter dado 90 pessoas, aproximada. 36, em todo o município. Tá, 92 no município e 36 na cidade. Nós vamos estar beneficiando quem mora na cidade. E aquelas pessoas que moram no interior, como é que o município vai fazer? O município tem um compromisso, porque são todas com a neoplasia. Eu sugiro que se aguarde e se faça um estudo aprofundado, porque o município tem compromisso com essas pessoas que moram no interior. Vai se fazer como? Vai ter que dar uma indenização no valor do IPTU que está dando para as pessoas da cidade, tem que dar a mesma garantia para a pessoa que mora no interior. Eu entendo dessa maneira. O projeto é muito bom, mas nós temos que ter garantias de que todas as pessoas que têm esse problema sejam atingidas. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Jair. Ok. Então, agradeço as manifestações dos senhores vereadores. Também escrito na palavra livre o secretário da Educação, na tribuna livre, desculpa, o secretário da Educação, Nelson Klein. O assunto é sobre a educação.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, saudar todos os assistentes e parabenizar, em nome da Dirce, todos que estão nessa situação, né? Parabenizá-los pela luta pela vida, que a gente sabe que isso não é fácil. Mas a gente vem aí falar sobre o projeto de lei complementar número 18, nobres vereadores, que trata de algumas alterações no sistema municipal de educação. O fato principal dessas alterações é quanto à avaliação. No ano passado, nós já tivemos alguns ajustes, algumas modificações, mudando o sistema de avaliação, sendo a média 7, continuando trimestral, mas sendo a média 7, e tinha a discussão também quanto à recuperação paralela, que a LDB já impõe, mas a forma como estava sendo feita essa recuperação paralela, e mesmo as médias trimestrais, estava dando algumas divergências e situações que a gente vinha percebendo no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. E a gente fazendo essa discussão com todos os professores durante o ano de 2018, e, novamente, a gente retomando essa discussão junto com o Conselho Municipal de Educação também, se achou melhor ir buscar novas alternativas quanto à questão da avaliação. Então, em vez de ser média 7 trimestral, esta lei está propondo sendo a média 6 trimestral. A diferença é que teria as notas das avaliações e, durante o trimestre, ter uma avaliação trimestral. Chegou no final do trimestre, ter uma avaliação trimestral. Esta nota da avaliação trimestral mais a nota das médias das avaliações, somando-se, divide-se por 2, e o que seria a nota maior é que prevalece. Usando como exemplo, se ele tem das avaliações a média 5 no trimestre, ele faz a avaliação trimestral. Na avaliação trimestral, que é a recuperação, praticamente um exame do trimestre, que é um período mais curto, porque não tem mais o exame final, ele tira um 8. Soma-se o 8 mais 5, divide-se por 2, ele ficaria com a média 6,5. Então, aumenta a média para o aluno, prevalecendo sempre a nota maior nesse sentido. Então, essa é uma discussão sendo feita, foi feita com os professores, até por sugestão dos professores, que seria a melhor alternativa. Porque se você vai fazer as avaliações durante o trimestre e vai prevalecer só a nota trimestral, tem alunos que já são espertos. Eles, durante o trimestre, não querem nem saber em fazer a avaliação. Porque daí eles sabem, chega lá no final do trimestre, tem a prova, a nota daquela prova iria prevalecer. Aqui não, aqui soma-se, divide-se por 2, então a nota vai prevalecer. Vamos supor que daí ele tem média 5, ele tira um 4 na avaliação trimestral, somando-se, teria 9, divide por 2, 4,5. Prevalece a nota 5 para o estudante. Então, essa é a principal consideração. E, ao mesmo tempo, se chegar lá no final do ano, no final do terceiro trimestre, conforme diz lá o inciso N, a letra N, lá no final do terceiro trimestre, quando do conselho de classe, será analisada a média de cada estudante. Caso não tenha atingido a média 6 para aprovação e o conselho considerar e justificar a sua aprovação, prevalecerá a média adotada e registrada pelo conselho de classe como média trimestral para a sua aprovação. Porque tem que se analisar um todo. Como ela é constante, a avaliação é constante, não é só as provas que se avalia, mas sim toda a construção do estudante. Então, chegando lá no final, lá ele tem média 5, 6 e mais um 6, ele não chegou aos 18 pontos. Ele atingiu só os 17. Mas aí o conselho de classe, que é todo o quadro de professores, a direção da escola, a coordenação pedagógica que acompanha, então chega lá no final essa avalia. Quem trabalha em sala de aula sabe que isso é uma realidade que a gente vivencia. Então a gente chega lá no final, se analisa todo o seu processo e, diante disso, o conselho, considerando ele como aprovado, então prevalece a nota do conselho. E, ao mesmo tempo, a letra S, que coloca que nós temos a avaliação semestral para os estudantes da educação infantil, que seria lá da emissão de pareceres, que é a questão das, mesmo das creches, é mais assim uma construção, uma identificação, uma conversa com os pais, mas o maternal, jardim e pré, que dá um parecer descritivo nesse sistema de avaliação para todos os estudantes. A Lei Complementar número 28, de 2009, ela colocava a avaliação trimestral na educação infantil. E já se vinha fazendo, em tese, já semestral, porque em questão de a cada 3 meses você fazer um parecer descritivo de uma construção de uma criança é muito difícil. Então, tu faz isso a cada 6 meses, faz na metade do ano e lá no final do ano você dá um parecer já junto com a família, conversa com a família e fica esclarecendo essas informações. Até porque, conforme a gente sabe, os calendários escolares são às vezes muito difíceis até de fechar o mínimo de 200 dias letivos, até em razão dos feriados e tudo, não tem mais o exame final. E mesmo que o exame final, ele não considera dias letivos. Então, durante os trimestres, vai se fazendo. Então, é sempre uma forma mais fácil do aluno se recuperar diante das dificuldades, mas não é que a gente deixa sempre passar o trimestre. Ele já tem a recuperação paralela. Tirou uma nota baixa numa prova, tem a recuperação paralela. Se faz a recuperação do conteúdo, nova avaliação, e aí sempre prevalece a nota maior já dentro dessa recuperação paralela. Tá? Então, essas simplesmente são algumas modificações no sistema municipal de educação quando se trata a questão da avaliação. Então, a gente pede a compreensão e a aprovação desse projeto.
Agradeço, secretário, pelo uso da palavra. Está aberto a discussão, professores vereadores. Com a palavra, a vereadora Afonso Utsich.
Secretário Nelson, já falaste que houve conversas com os professores. Seria esta a minha pergunta, que toda alteração no sistema municipal de saúde, de educação, primeiro quem está lá envolvido na educação, que são os professores, em todos os colégios, se há um entendimento que este é o melhor, nós haveremos sim de concordar e voto favorável. Por isto, viesses aqui exclamar o projeto, as alterações, para que possa clarear, assim, devido à importância do voto de cada um. Portanto, parabéns, voto favorável.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsich. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, mais uma vez, muito obrigado, Nelson, por estar usando esse espaço na tribuna e esclarecendo as dúvidas aqui. E colocando, bom, pelo visto, não tem dúvida, acho que é importante todo o aperfeiçoamento que possa ter, que os alunos possam ganhar a educação como um todo no nosso município de Itapiranga. Então, parabéns aí pelas colocações. Muito obrigado pela
uso. Muito obrigado.
Bem, dando continuidade à nossa sessão, vamos à votação dos projetos. Nós temos com o parecer das 3 comissões, o projeto de número 19, projeto número 16, 17 e 18, ainda aguarda pareceres das comissões. Eu peço para o secretário dar uma lida no projeto de número 19.
Projeto de lei número 19, de 27 de março de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente
do Fundo Municipal de Saúde por conta de superávit financeiro, verificar no exercício anterior e dar outras providências.
Obrigado, secretário, pela leitura do projeto. Convido a líder do governo para se manifestar acerca deste projeto número 19.
Obrigada. Esse projeto é lei número 19, então ele abre um crédito adicional suplementar no orçamento vigente por conta do superávit financeiro, então verificado no exercício anterior, no ano passado, então para suplementar alguns valores que ficaram para serem então agora remanejados para poder ser utilizado. O total do valor desse projeto ele é de R$1.145.827,33. Esses valores, como os vereadores podem ver, eles são de, maioria deles, de convênios aí do Estado e federal, aí referente à saúde, então, que ficaram na conta do município e para poder ser utilizado esse valor novamente esse ano, para poder saldar esse valor, é preciso, então, fazer essa suplementação, abrir esse crédito suplementar para a Secretaria da Saúde poder estar utilizando. E na justificativa, então, temos aqui aonde esses valores serão utilizados. Então, a gente pede aqui a aprovação dos demais colegas vereadores desse projeto, cujo valor é elevado e importante para o município. Obrigada.
Agradeço ao líder do governo pela explanação. Em discussão, projeto de número 19. Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores, a todos que nos assistem. Agradecer pela presença de quem usou a palavra livre aqui, professora Dirce, também secretário Nelson. Senhor presidente, como mencionado aqui, projeto importante na ordem de mais de R$1.100.000, os chamados recursos vinculados, que não podem ser aplicados em outro setor e único e exclusivamente na saúde. Então é muito importante, e aqui já descrito aí todas as rúbricas, todas as fontes que irão esses recursos. São projetos que a gente não pode segurar aqui. Quanto mais rápido a gente puder dar esse encaminhamento, é importante também para que o setor, a secretaria lá, possa atender. E esperamos aí que com esse aporte aí de mais de R$1.100.000, de fato aí a secretaria possa atender cada vez melhor os nossos munícipes, não deixando faltar medicamentos básicos, nem materiais básicos para alguns exames que por hora a gente tem ouvido da população que tem faltado. Então, plenamente favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação, vereador Alexandre. Vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, colegas, são projetos normais que cada ano acontece de vir estes projetos de suplementação. Portanto, a saúde, o povo merece. Nós não podemos, sim, conforme disse o vereador colega Alexandre, nós não podemos deixar ele muito aqui na mesa. São projetos totalmente normais. De cada ano, a suplementar valores que vêm de convênios da União, do Estado, afinal, para que a saúde possa aplicar esses recursos. Obrigado. Voto favorável.
Agradeço ao vereador Afonso Utsis. Vereador Fábio Hahn.
Presidente, colegas, apenas fazer o registro que às 18 horas o contador da Prefeitura esteve aqui na casa à disposição dos nobres vereadores, conforme solicitado na última sessão, para prestar esclarecimentos. Ato um pouco deselegante por nossa parte, por haver essa solicitação aqui em plenário e quando ele se fez presente, não tivemos quórum aqui para conversar sobre os projetos. Mas fazer o registro que ele esteve aqui e se colocou à disposição de todos.
Em votação, projeto de número 19. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 19. Em votação, projeto de número 20. Convido o secretário para fazer leitura do projeto.
Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro, verificar no exercício anterior, estabelece outras providências.
Agradeço, secretário, pela leitura do projeto. Convido a líder do governo para explanar sobre o projeto.
Projeto de lei número 20, então, ele visa, então, o repasse aí para o Fundo Municipal de Incentivo ao Esporte, o Fundo Esporte do município de Itapiranga, o valor de R$50 mil para manutenção das atividades do fundo e, então, para transferência para instituições privadas. Eu vou ler aqui a justificativa desse projeto que vem do Executivo para explicar para que exatamente vai funcionar e para que serve esse projeto. O recurso será utilizado para a abertura de um edital de chamamento público, selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração com base na Lei nº 13.019, de 2014, tendo por objetivo o apoio financeiro do município para execução de projetos de formação e rendimento esportivo na modalidade de futebol de campo masculino em regime de mútua colaboração com a administração pública. O projeto de formação esportiva na modalidade de futebol de campo masculino consistirá na realização de atividades de equipes de base envolvendo crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos, tendo por objetivo o treinamento e formação de equipes de rendimento para participação de competições oficiais a nível nacional, estadual e regional, bem como para participação de competições organizadas pela FESPORTE, representando o município e em outros eventos de interesse público, de acordo com a convocação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Oferecer atividades esportivas para crianças e adolescentes, visando fomentar a prática esportiva formal na formação de equipes de base, gera oportunidade por meio da iniciação e formação de atletas, promovendo inclusão social, evitando evasão escolar e inibindo o uso de drogas. Com isso, sobra menos espaço para essas crianças e adolescentes se curvarem às influências negativas da educação e formação. O esporte é hoje uma profissão promissora e com reais perspectivas de crescimento no Brasil e no exterior. Portanto, além de levar crianças e adolescentes a mais uma oportunidade para se inserir na nossa sociedade, o projeto deverá também despertar interesse pela prática desportiva, hábito que, quando adquirido nesta faixa etária, acompanha o indivíduo por toda a vida. Então, pela importância desse projeto, eu peço aqui aos demais colegas vereadores a aprovação do mesmo. Obrigada.
Agradeço ao líder do governo. Em discussão, projeto de número 20. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente e a todos os presentes, não tem como a gente ir contra aqui um projeto que vem beneficiar o esporte. Eu já dizia numa outra oportunidade, quando aqui discutimos e votamos e aprovamos o projeto para firmar parceria, repassar o valor para a associação a Orquestra de Violões aqui do nosso município, tendo em vista que se o município for contratar esses profissionais, tanto na parte da cultura quanto na parte do esporte, ele onera muito mais ainda para o município, terá que contratar mais servidores. E essas parcerias facilitam, é uma maneira até de certa forma profissionalizar esse trabalho. E o Cometa tem feito isso muito bem nos últimos anos, sendo destaque no nosso município, na nossa região. Porém, o que a gente não pode deixar de observar aqui é, novamente, uma certa desorganização por parte do setor de esportes, tendo em vista que nós votamos em tempo recorde aqui o projeto de suplementação de 200 e poucos mil reais, com a justificativa de que precisaria desse valor para contratar o serviço de arbitragem. E que o montante do valor seria para cobrir as despesas do esporte para o ano todo. Passado duas semanas, vem mais um projeto de R$50 mil. Quer dizer que as atividades do Cometa não estavam planejadas, então, até o momento aqui. Então, a gente lamenta aqui novamente, mas em relação ao projeto, a sua essência, eu sou favorável.
Agradeço ao vereador Alexandre pela manifestação. Com a palavra, o vereador Marino Spitz.
Boa noite, presidente, caros colegas, também boa noite especial a todos os assistentes. Eu vejo uma importância muito grande, de novo, esse projeto, já de todos os anos que está vindo, porque indiretamente vai ser para as categorias de base do Cometa, que hoje tem muitos atletas lá que estão fazendo bonito nos campeonatos regionais dessa atividade. O empenho da atividade dos guris lá, deixando a atividade de outras que, de repente, podiam ser prejudiciais a eles e se dedicando ao esporte e à formação de atletas. E, com certeza, isso faz com que se crie atletas de qualidade em Itapiranga pela formação e, para isso, tem que ter o auxílio financeiro do município. Então vejo uma importância muito grande realmente o município encarar. É, claro que desse ano vai ser uma forma diferente da maneira como vai ter por causa da lei, mas o princípio da coisa, onde é que ela vai atingir, que é o principal objetivo do recurso financeiro.
Agradeço a manifestação do vereador Marino Spitz. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Fábio Hanna.
Senhor presidente, colegas vereadores, apenas deixar claro aqui que passará a ser um chamamento público, não há um direcionamento específico para o Cometa, né? Pelo menos no projeto aqui não consta. Então, passando a ser um chamamento público, poderemos ter mais entidades se cadastrando. Caso simplesmente só tiver o Cometa, é ele que será beneficiado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Também vou me manifestar acerca deste projeto. Repasso a presidência para o nosso vice-presidente.
Aceito a presidência.
Bem, na última sessão nossa, nós tivemos aqui a participação do secretário que responde também pela pasta do esporte, e acho que já foi esclarecido em relação ao orçamento do esporte, onde um projeto como este já podia estar sendo contemplado no orçamento e não precisaria vir mais uma vez aqui para a Câmara. Mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, é importante esta inclusão que o esporte traz, principalmente nas escolinhas de futebol. Então, nesse sentido, como tem colocado o vereador Fábio, o vereador Daniel, também é um chamamento, mas a gente sabe que realmente ele vai contemplar, principalmente aqui para a nossa cidade, as escolinhas que nós temos no Esporte Clube Cometa, e é em função desse o respeito desse projeto também. Seria isso, vice-presidente, acesso uma presidência.
Devolvo a presidência.
Com a palavra o vereador Vanderlei Antião.
Com sua permissão, senhor presidente, só colocar aí que fique claro também que isso não é um dinheiro, assim, é o Esporte Clube Cometa, que mais de 50% dos alunos são do interior do município. Isso contempla bastante gente, então às vezes é confundido no interior, o Cometa pode ajudar, nós não podemos, né? Para nós não pode, então tem que ser bem esclarecido e não distorcer os fatos que às vezes a gente é bem cobrado, que as comunidades não entendem. Para o Cometa, por exemplo, passaram dinheiro. Para nós não tem como passar. Então, esse fundo é para formação de atletas e escolinhas. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a participação do vereador Vanderlei. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Senhor presidente, esclarecer aqui para os nossos colegas vereadores aqui de que a mensagem de justificativa não faz parte do corpo do projeto. Então, o que se escrever na justificativa aqui, ela não vai constar no corpo da lei. Se for chamamento, for licitação, qualquer coisa, não vai interferir em nada na lei. Vamos esclarecer aqui, deixar bem claro, isso aqui é um dinheiro que é repassado para o Esporte Clube Cometa. Não adianta nós aqui querer tapar o sol com a peneira. Quanto mais nós se desviar aqui, pior fica. É repassado para o Cometa, favorável ao projeto.
Agradeço a participação do vereador Jair. Em votação, projeto de número 20. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de número 20. Dando sequência, peço aqui até a colaboração dos nobres colegas vereadores, também a professora Dirce, que aqui está presente, em relação ao projeto do legislativo. Não tenho dúvida nenhuma que esse projeto será aprovado aqui, mas em estudo, quem sabe a gente possa ampliar ele um pouco mais e quem sabe a gente bota ele em votação já nos próximos dias ou abrangemos de uma forma mais ampla também ele. Então fica na mesa então este projeto ainda para nós podermos avaliar essa possibilidade aí. Dando continuidade, temos a moção de número 5, que é moção de apelo. Para tanto, eu repasso a presidência ao nosso vice-presidente para nós explicarmos sobre esta moção.
Aceito a presidência.
Esta moção de apelo vem ao encontro para incentivar a energia fotovoltaica, energia solar, nas propriedades, nas casas, nos estabelecimentos públicos, enfim, uma economia muito forte em relação ao custo da energia.
O Estado de Santa Catarina, assim como o Estado do Paraná, são os únicos estados ainda que estão cobrando o ICMS sobre essa produção de energia. Então, essa moção de apelo vem ao governador para que possa rever a situação que já foi aprovada no CONFAS, para que possa fazer valer e fazer com que possa ser incentivado de uma maneira ampla, forte, a questão da produção da energia limpa, energia fotovoltaica. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em discussão, a moção de número 5. Vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, nós temos que somente apoiar esse tipo de reivindicação para fortalecer o trabalho dos deputados que lá nos representam a nível de Estado. Isso é um outro pleito do deputado Mauro de Nadal, junto com o governador Moisés, para que seja revisto isto. E nós, com esta moção de apoio a este pedido maior, nós podemos estar contribuindo. Portanto, favorável a esta moção. E já a assinatura de todos nós já mostrou que somos favoráveis, mas como o trâmite tem que ser assim, discutido e votado, e já será mandado lá para fortalecer a ideia. Obrigado.
Agradeço a participação do vereador Afonso Utsich. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, a moção de número 5. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a moção de número 5. Dando sequência, inscrito na palavra livre, vereador Gelson.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente e demais colegas. Na noite de hoje, entrego o pedido de informação, mas para esclarecer aos vereadores, referente, ano passado a gente votou o projeto de lei das margens da APP, a liberação dos metragem, e em seguida foi falado para muitos que queriam investir em Itapiranga que haveria uma lei que viria para a Câmara para a isenção da compensação das áreas que ficou remanescente, em troca da compensação quando quiserem construir, fazer aquela troca, onde se tem algum terreno que vai construir dentro dos 500 metros, ele vai ter uma compensação de valores. A lei de valores nós temos para pagar, mas ficou falado que ia ser feita uma lei que ia mandar para a Câmara para que nas áreas da APP que estava, ia ser uma troca de compensação desses valores. Então, a gente, como vereador, da população é cobrado e a gente pede, então, esse pedido de informação para que esclareça a todos nós que situação tem, vai vir esse projeto para a Câmara ou não, porque nós temos investidores em Itapiranga e querem também essa troca. Foi prometido, foi falado e não foi feito até no momento, já passa de um ano. Da mesma forma, a ampliação dos pavimentos, que era para vir uma lei e logo em seguida um estudo para que os prédios, que era até 7, que fosse a 10, 12, que ia ser feito um estudo logo após aquela aprovação. E até nada que eu saiba no momento. Então, esse pedido de informação vai para esclarecer todos nós, para nós também explicar para a população lá fora. Seria isso aí, meu muito obrigado.
Agradeço o vereador Gelson. Com a palavra, o vereador Fábio Hahn.
Muito bem, presidente, nobres colegas. Gostaria inicialmente de agradecer a presença das pessoas que hoje vieram aqui se inteirar um pouco desse projeto de iniciativa do Legislativo. Entendemos com muita tranquilidade os encaminhamentos dados por essa mesa, mas ao mesmo tempo dizer que tenho certeza que duas comissões tinham dado parecer já para que esse projeto fosse a votação nessa noite. Talvez se houve alguma comissão que não concedeu, entendemos perfeitamente e não estamos aqui para questionar e jamais pressionar alguém. E também não foi a intenção de forma alguma essas pessoas que vieram hoje aqui nos acompanhar. Apenas dizer que fiquem na expectativa que pode acontecer ao longo do ano. Pode ser na próxima sessão, como pode se estender mais um pouco. Então fica a responsabilidade também perante essas pessoas de que esse projeto seja analisado e seja votado. Da mesma forma, cumprimentando o Paulo Ziles, vindo lá de Sericapela, a professora Carmen, a Celde, o Alvino e a Dirce, gostaria de mostrar aqui um dossiê dos encaminhamentos da Beira Rio. Infelizmente, quem convive e sabe, da nossa realidade. É uma novela que se estende há muito tempo, já usei esse espaço aqui por diversas vezes. Talvez tenha sido uma bandeira mais difícil de estar defendendo, porque atinge uma região que, de um certo modo, está no esquecimento, tanto do governo do Estado, inclusive também, muitas vezes, por parte do município. E ano passado tivemos, então, a grata satisfação do município assumir com aprovação aqui dos nobres colegas essa manutenção. Ao final da tarde, recebi também o ofício encaminhado pelo deputado Mauro de Nadal, deputado que fez uma boa votação naquela região, não somente Sericapela, Chapéu, mas também falar de Catres, Linha Bonito, até o município de Mondaí. É um deputado que tem sido atuante, mas preciso fazer jus aqui à deputada Marlene, que encaminhou um ofício na semana passada, dando encaminhamento também. Nós tivemos o deputado Cobalcini dando seu encaminhamento, está no dossiê aqui, bem como também do deputado Coronel Mocelin, que faz parte do governo. E com a grata satisfação, acho que agora o Oeste está um pouco mais próximo do governo. Nós temos o Maurício Scudillar, que como líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado do PR, que acabou assumindo, já foi líder do governo no ano passado, e acabou assumindo então essa liderança. Ao dia de hoje, junto com o secretário Paulinho, fizemos alguns contatos com Mondaí para tentarmos buscarmos forças em conjunto para que essas ações acontecessem, porque Mondaí também acaba sendo contemplada. Já verifiquei que o município de Mondaí conseguiu fazer a assinatura do convênio na semana passada, e o governo do estado tem sinalizado aí para o nosso município agora nos primeiros dias de abril. Caso isso não acontecer, né, Paulo? Tenho visto você por diversas vezes pegando a pá e fechando os buracos em frente à sua propriedade, em frente à sua empresa, assim como outros moradores têm feito. Nós somos capazes de fazer isso como um mutirão nessa região e botar na imprensa, seja até a RBS, porque é um desrespeito com a nossa região, com as nossas pessoas, e quem aí passa sabe muito bem. Então, estamos fazendo esse apelo mais uma vez, dizer aos nobres vereadores, quando der entrada aqui nessa casa, que se busque agilidade para que essa população tenha uma estrada para transitar. Andando num trecho, talvez, Sericapela um pouco mais para cima, ela não está tão precária, mas nós temos essa situação levantada do vereador Érico, saindo aqui da cidade. Aliás, vamos falar daquele calçamento lá, que é uma puta, uma vergonha muitas vezes, né? Desculpa a palavra até. Da forma como se encontra esse calçamento, e que merece, por ser perímetro urbano, receber um asfaltamento aí. E quem sabe com isso as máquinas se estendem um pouquinho mais e levam asfalto até a Sericapela, depois na Chapéu, e nós vamos até Catres, vamos até Mondaí, vamos concluir essa SC-283, que a partir de Mondaí, ela vai até Concórdia e está asfaltada. Então fica aqui mais uma vez o apelo e o agradecimento a todos que estão se envolvendo para que essa ação aconteça. Tivemos o contato de alguns em Chapéu, propondo, e até eu acredito que seja talvez o melhor caminho ao longo do futuro, ao invés de uma federalização, como está em processo federalização, essa rodovia, nós fôssemos municipalizar ela. Porque aí nós bateríamos no peito e disséssemos da responsabilidade. Caso contrário, precisamos fazer uma indicação aqui pelo Legislativo, que se abandone esse leito de estrada que é do Estado e se crie um que seja do município. Não se pode admitir, de forma alguma, uma região que produz praticamente 45% do movimento econômico agropecuário do nosso município, viver ano e passa ano, isso aí já vem se estendendo em muitos anos mesmo. Não podemos botar máquina porque o Estado não permite, ou porque a Justiça não permite, ou porque é isso, porque é aquilo, porque o Estado não repassa, porque o governo não fala. E dessa forma nós viajamos, nós gastamos diária, nós gastamos dinheiro público, nós fizemos documento, nós estamos fazendo isso aqui, enchendo linguiça, e o povo que espera. Realmente é revoltante quando a gente se depara nessa situação. O povo que está lá fora não entende, e não deve entender também, esse processo burocrático. Todos acreditaram numa mudança a nível de governo do Estado, tenho dito nessa casa, que as mudanças vêm para melhor, com toda certeza, porque a população assim designou esse governo que está aí, com o meu voto principalmente também, mas acreditando que é chegado o momento de o Estado cuidar do que é de competência do Estado, o município cuida do que é de competência do município. Estamos com mais uma promessa aí de que vai se criar um consórcio com usina de asfalto. O governo do Estado vai incentivar isso e vai solucionar. Mas o problema das nossas rodovias, pegando aqui de Itapiranga a Iporã do Oeste e pegando de Itapiranga até Mondaí, não se resolve com usina de asfalto, consórcio que deve acontecer daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5, talvez daqui a 10 anos. Todos nós somos testemunho de que quando envolve questão pública, as coisas são demoradas. Mas sempre deixar claro que há um envolvimento tanto do prefeito nas manifestações, tanto são vários ofícios aqui, há um envolvimento dos nossos vereadores, há um envolvimento das nossas lideranças e do povo de Itapiranga para que seja solucionado isso. Ao mesmo tempo, levantar mais um ponto aqui que se faz necessário o pensamento de Itapiranga. Nós precisamos pensar na ponte sobre o Rio Uruguai. Nosso pensamento, nos últimos tempos, está apenas na briga por patrola, para fazer estrada, para fazer isso, para fazer aquilo. Não se pensa mais grande para solucionar, para buscar uma forma de ligação do nosso município, principalmente a interligação com o nosso estado vizinho, aí, que é praticamente 500 metros do outro lado, nossos irmãos, amigos, que estão lá divididos pelo Rio Uruguai. Então, faço até aqui também esse apontamento para que os nobres colegas se engajem junto com todos nós aqui, buscando uma possibilidade de amanhã depois colocarmos uma ponte e tornarmos o nosso município uma rota. Quero fazer menção também aqui à minha comunidade Série Capela, parabenizá-los pela iniciativa. Série Capela, Linha Chapéu, pioneiros, estão fora da rota turística e talvez por consulta algumas pessoas que assim entenderam que não era necessário. Hoje existe uma iniciativa partindo de algumas lideranças da Linha Chapéu, de Linha Série Capela, para buscarmos a inclusão dessas duas comunidades no nosso município. Afinal de contas, tudo começou por aí. Quando as escolas vão conhecer a história do município, elas vão lá na Linha Chapéu, abordam algumas lideranças, algumas pessoas, e elas só têm a explicar que tudo começou aí, mas incentivo, não existe nenhuma identificação, não existe nada. Então, dizer aqui aos nobres colegas dessa comissão, tem a Citur também, o Alexandre presidente, eu acho que nós precisamos tentar envolver essa rota também dentro do nosso município, que ela se faz necessária e ela é importante. Seria isso, nobre presidente, agradecer a oportunidade, agradecer a quem veio até aqui, e esperamos aí, nos primeiros dias, podermos levar a Boa Nova a essa região para que eles possam ter uma estrada transitável. Mas só fazer mais um apontamento. Passei ontem na ponte da Linha Chapéu. Não concordo em nenhum momento que o município assuma a responsabilidade de manutenção das pontes. Nós fomos daqui até a Linha Chapéu. Tem a ponte aqui em Santa Fé que está caindo. Nós temos a ponte lá em Linha Chapéu que está se despedaçando. Já faz muito tempo que não foi feita manutenção. E são situações que nós precisamos levar em consideração, porque daqui a pouco estamos pedindo uma solução para o município e estamos instalando um câncer nas costas de quem está na frente do executivo. Então, dizer que é necessário nós deixarmos a manutenção das pontes de fora. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Fábio. Com a palavra, o vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimentando novamente, senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem. Iniciar aqui falando, então, até pegando o gancho do vereador Fábio, sobre a Citur, Associação Itapiranguense de Turismo, criado em 1º de abril de 2016, então há algumas semanas aí, completou 3 anos, nasceu com o intuito, o propósito de congregar pessoas físicas, produtores rurais, empresários e incentivadores do turismo no nosso município, que entendemos nós e sabemos que o turismo só acontece, né, quando todos estiverem envolvidos, a iniciativa privada, o poder público e também a comunidade. Não estamos, já falei isso em outro momento e repito aqui, não estamos em um patamar
em que nós gostaríamos de estar, em que nós merecemos estar, mas eu creio que estamos caminhando. E o turismo, onde hoje é destaque, ele aconteceu lentamente, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E eu acredito que nós estamos nesse caminho. E a melhor forma, concordo plenamente, de que a região de Capela e Chapéu não pode ficar fora do trabalho turístico como um todo, seja lá pela iniciativa privada, seja lá pelo poder público, mas a melhor forma de incluir as pessoas dessas comunidades participar, se envolver, sugerir, pedir, já conversamos bastante sobre isso, e estamos propondo, desenvolvendo algumas ações que beneficiam. A prova disso, no último domingo, a gente teve um almoço de confraternização, comunidade de Linha Popi, propriedade do seu Gerg, e a gente pode ver que as pessoas estão acreditando porque estão investindo altos valores. Isso nós vimos em propriedades rurais, ultimamente, principalmente. Isso nós vimos também em empresas. Há pouco, inaugurou mais uma empresa aí no ramo de lazer aqui no nosso município. Isso só fortalece, isso só aumenta a quantidade de atrativos para nós recebermos os turistas. Lembrar também que estaremos presentes na Ifraite, está aqui o Paulo Ziles, estará presente aí, colaborando bastante, né? E a todos. Então, vamos deixar esse registro aqui. Sobre a questão da Beira Rio, não quero me alongar, mas também até fui procurado nessa semana aí, e se nós fizermos uma rápida análise aqui, está aqui o Miguel, que foi diretor-geral da ADR há um tempo, há 2, 3 anos atrás, era um sofrimento, um parto, para não dizer, conseguir recurso e conseguir licitar e conseguir fazer o serviço através do Estado, que é de competência do Estado. O ano passado nem isso conseguimos. Foi conseguido a liberação para o município com seus recursos próprios, com seu maquinário próprio, fazer a manutenção dessa rodovia. E esse ano regredimos mais ainda até o momento que nem isso estamos conseguindo, nem isso o município está conseguindo. Nem fazendo de graça o governo está permitindo. A ver que ponto a gente chega, mas como já mencionado aqui, não foi e não é por falta de manifestação, de pedido e de cobrança. Eu imagino que deva ter pelo menos umas 10 manifestações lá, né, vereador Fábio? Vindo de deputados, de bancada do Oeste, de vários, para secretário de infraestrutura, enfim, de todas as fontes estão indo pedido para que, pelo menos, né, por esse primeiro momento, então, que se conceda essa condição do município estar fazendo, né, com seus recursos próprios e no futuro que possa estabelecer aí um convênio com repasse de recursos, porque não é justo o município investir recurso próprio em algo que é de competência do Estado. Mas, não sendo crítico aqui, né, ao governo, mas são algumas questões que, algum preço que a gente paga por testar o novo, testar o diferente, mas eu acredito que deva alinhar as coisas e que a gente possa ter uma ação definitiva, não apenas para esse ano, mas para os próximos anos também, quanto à manutenção dessa rodovia. Fui procurado também por alguns moradores aqui da cidade, questionando e pedindo para que a gente fizesse algumas cobranças em relação à situação dos banheiros na nossa Avenida Uruguai. Até tentei no dia de hoje falar com o proprietário da empresa que faz essa manutenção, não consegui. Mas o relato é de que não dá para se usar os banheiros pela sua precariedade, pela falta de higiene principalmente. Isso ocorreu no sábado. Da mesma forma, também algumas pessoas cobram, pediram para que a gente cobrasse aqui um empenho maior do executivo no que se refere à decoração de Páscoa aqui na cidade e também já foi solicitado aqui para as comunidades do interior do nosso município. Estamos aí há pouco mais de uma semana da Páscoa e o que a gente vê na cidade é uma árvore, uns 2, 3 coelhinhos, uns 2, 3 ovos colocados aí no centro da cidade e nada mais do que isso. A gente até ouviu aí por parte do executivo dizendo que esse ano teria uma economia na que se refere aí a questão de gastos com decoração, mas é evidente que vai ter economia porque não está sendo feito quase nada. Então, uma cobrança que se faz pelo fato de Itapiranga ser um município onde a cultura é forte, onde o turismo está pedindo passagem, que nós precisamos, nessas datas especiais, principalmente o comércio também faz a sua parte, ter a nossa cidade bonita, ter a nossa cidade com investimentos do poder público. Por fim, quero me manifestar aqui em relação ao pedido de providência que fiz, e ele vem já de um bom tempo de conversa com profissionais da área da construção civil e também de loteamentos, onde, mostrando as suas principais dificuldades, a gente consegue chegar a uma solicitação, a uma indicação ao executivo. A gente sabe que não é fácil, que não depende apenas da vontade, é preciso que haja a parte legal para fazer isso.
mas entendendo também o lado aí dos empreendedores, pelo fato de o pagamento do IPTU para aqueles que estão em processo de construção. Aqueles que já têm o alvará de construção, hoje estão pagando IPTU como terreno baldio, o que é muito mais elevado do que o preço onde há edificações. O que, no meu entendimento, é uma certa justiça com o empreendedor, ele está investindo. Alguns demoliram, né, os imóveis, pagaram para isso, e agora tem que arcar com um valor absurdo de IPTU. Então, que se estude e se viabilize um índice intermediário. Não se está pedindo a isenção, mas um índice intermediário para esses empreendimentos portadores já do alvará de construção. Da mesma forma, também, quem está empreendendo no ramo de loteamentos, todo mundo sabe que são altos os custos para e as dificuldades enormes, né, para você poder, de fato, aprovar um loteamento. Nesse mesmo sentido também, logo após, então, geradas as matrículas individualizadas, também são cobrados IPTUs. A gente tem casos aqui de 4, 5, até 6 anos que está em andamento os loteamentos, estão pagando IPTU como terrenos baldio e ainda não pode sequer vender um terreno. Então, também tento ser injusto isso não é de agora, isso se arrasta ao longo do tempo, e que o município possa, né, como uma forma de incentivo, aí, fazer um estudo e conceder um índice intermediário. Volto a dizer, não estão pedindo para isentar, mas um índice intermediário que não onere tanto esses empreendedores que estão investindo no nosso município. E é grande, né, o número de solicitações, de processos em andamento. A gente sabe também que, a partir do estudo da APP, se cobra essa taxa de compensação ambiental, então é um custo a mais que quem está investindo está tendo. É importante ressaltar também que, né, para o município poder conceder isso, ele precisa, de alguma forma, até exemplo do projeto que discutimos um pouco anteriormente, da isenção do IPTU, precisa compensar, de alguma forma, essa renúncia de receita, entre aspas, podemos dizer aqui. E as maneiras de compensar isso é apresentando algumas soluções de ampliação da arrecadação ou diminuição das despesas. Então, é exemplo do que acontece hoje no Brasil, a nível federal, a nível de Estado, o que está se fazendo, cortando despesas, diminuindo custos. Então, é isso que o município precisa fazer para que viabilize essa situação tão importante que é o andamento mais rápido e menos oneroso na construção civil e também na implantação de loteamentos aqui no nosso município. Tenho visto que tem entrado um pedido semelhante a esse, mas acho que o que importa aqui, né, é a união de forças, tem ido buscar informação junto à prefeitura também para que isso se torne viável esse ano, para que a gente possa, no ano que vem, ter esse benefício para esses investidores aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as colocações do vereador Alexandre. Com a palavra, vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, vou ser breve, até para colaborar com os que estão aqui, agradecer a paciência de ficar aqui ouvindo. Eu quero fazer o registro para a comunidade de Cotovelo, que ontem teve a sua festa tradicional, festa da Costela, parabenizá-los pela organização, por servir bem os que foram lá. Agradecer ao secretário Paulo, né, Érico? Fizemos o pedido na segunda-feira, o patrulhamento, compactação da estrada que liga São Cristóvão a São Venelino, passando pelo silo da cooperativa, já feito, fazer esse registro também. Mas sobre aquele projeto legislativo, eu confesso que nós precisamos sim, vereador Fábio, Daniela, os interessados, nós temos que sim pensar. O prefeito está na marcha dos prefeitos em Brasília. Eu iria até pensar numa emenda, mas como nós não temos muito poder de mexer em valores, mas aqui, pelos cálculos, nós temos mais problema de câncer no interior do que na cidade. De que forma nós vamos fazer justiça com as famílias que moram lá no interior e se deparam com essa situação, se deslocando até as ruas principais por onde os carros da saúde passam? Inclusive, hoje, a minha esposa foi junto com o irmão dela, que não tem filhos, está enfrentando também esse problema, precisa de ajuda, tem que se deslocar sempre a 163 para ser colhido lá com o carro e se sujeitar a sair na madrugada e voltar à noite. Então, repito, sou muito solidário, concordo em nós fazermos algo para poder contribuir, fazer este gesto tão grandioso, mas pequeno, se eu consigo me explicar, mas a todos. Nós temos que tratar as pessoas com dinheiro público, com igualdade. E por isso eu não me manifesto contrário à permanência desse projeto, mas sim da importância de nós olharmos, conversarmos com o prefeito, de que forma nós vamos conseguir também chegar nas famílias do interior que enfrentam esta situação. Nós vamos, fiquem tranquilos, esse projeto vai ser aprovado, eu já me manifesto favorável, mas vamos tentar nos aproximar para fazer mais justo. E amanhã depois, eu acredito que o município deva começar a se preocupar com as casas de apoio que estão no nosso estado, que têm dificuldade de sobreviver, fazer sua manutenção. Muito está sendo feito por doações, por entidades, inclusive doações de deputados de diversos partidos. Inclusive, ouve-se que isto até é irregular, você fazer este gesto para a população que enfrenta possa se hospedar lá dentro de um clima familiar com várias pessoas, acompanhantes ou mesmo quem está nas aplicações de rádio, que fica lá uma semana inteira. Hemodiálise, quem vai um dia, folga outro para se recuperar e já ir para a estrada novamente, 3 vezes por semana. Então, essas casas de apoio, amanhã ou mais tarde, seja quem for o prefeito, deve também olhar e fazer um repasse para essas entidades, ver a legalidade, claro, mas para que possa fazer, continuar tendo essas entidades, casa de apoio para os familiares que enfrentam essas situações. A exemplo que nós fizemos a moção de apoio ao deputado Mauro sobre implantação de um ponto de coleta de sangue do IMOSC aqui em São Miguel. Nós temos essa distância de Chapecó, eu volto a falar disto. Isso envolve saúde. Envolve saúde. Lá no IMOSC, Itapiranga, tem em torno de 500 cadastrados de doadores de sangue só de Itapiranga. Mas atualmente, doando, são muito pouco. E eles, inclusive, não souberam me informar hoje quantos estão pontualmente fazendo essa doação. A gente gostaria de fazer esse gesto por mais vezes. Eu sou doador de sangue, mas é uma distância longa, ir de manhã e voltar de noite, ou você levar um motorista, se dirigir com o seu carro para Chapecó. O IMOSC, através do secretário da Saúde, nós temos que pleitear isto junto para que nós tenhamos essa coleta aqui, que é 1/3 da distância em São Miguel do Oeste. Assim, nós estamos acompanhando situações reais que pode ser melhorado. E amanhã depois nós haveremos de sempre nos deparar com situações. Os deputados estão lá. E a Beira Rio, nobres colegas e os que moram na região, essa já é uma novela, como asfalto da fronteira. Entra governo, sai governo. E eu sou bem sincero com vocês. Eu não quero o deputado lá em Florianópolis para ir conversar com o governo, abraçar o prefeito e pedir autorização para poder colocar máquina. Isto é muito vergonhoso. O Estado simplesmente lavar as mãos e não assumir, ao menos repassa o dinheiro para o município contratar empresa terceirizada ou colocar suas máquinas nessa estrada tão importante. Nós sempre estamos batendo nessa tecla. Nós não podemos nos iludir, podemos falar, mas esse asfalto está muito longe da 283. Portanto, nós nos deparamos sempre com essas situações. O governo assumiu o nosso estado quebrado, falido, com dificuldades financeiras. Isso a gente dizia há muito tempo. Já desde o Colombo, por duas eleições, deixou de fazer a sua parte para a nossa região. Portanto, nós estamos aqui somente para pedir, pedir, e não estamos sendo atendidos. Eu quis somente aproveitar esse espaço, tranquilizar aos que vieram sobre o projeto legislativo, parabenizar pela ideia, estou totalmente favorável, mas que nós façamos muito justo no final de nós fazermos uma emenda ou uma modificação nesse projeto para podermos atingir a todos. Obrigado, desejo a todos que nos acompanharam nas redes sociais, os que vieram nos prestigiar, acompanhar essa sessão, desejar a todos uma boa semana, muito boa noite.
Agradeço a participação do vereador Afonso Sutz, com a palavra a vereadora Daniela Vogel.
Quero aqui cumprimentar, não cumprimentei antes a Raquel Fritzen, ela está aí, hoje é nossa vereadora Merim, também tivemos a presença de mais dois antes, a Nátaly e o João, que vem aí nos acompanhando no nosso trabalho. Falando do vereador Merim, o Fábio questionou a questão da inclusão da região de Sede Capela, Linha Chapéu, no mapa turístico do nosso município. Ressaltar aqui também que, dentro da Câmara de Merim, foi encaminhado um pedido pela vereadora Merim, lá de Chapéu, representando a escola de Sede Capela, para a identificação desses pontos turísticos. Então, é a preocupação dos jovens também, aí, que sabem a importância dessa região, que foi pioneira do nosso município. Quanto ao nosso projeto de lei encaminhado aqui na casa, a gente entende aí a manutenção dele por enquanto na mesa, mas a ideia realmente, quando se foi colocado questão de IPTU para portadores de câncer, é que realmente para isso existe uma base legal na lei federal, e para outros casos a gente não teria certeza de se, caso entrar em um embate jurídico, conseguir ou não que esse projeto seja aprovado. Então, mas a gente entende, com certeza, a gente sabe da dificuldade que outras pessoas que possuem outras doenças enfrentam diariamente, e vamos aí conversar nas próximas sessões para ver o que vamos dar de andamento. O colega vereador Alexandre falou do pedido de providências que ele encaminha hoje também, parecido aí com o meu, dizer que a gente já deu andamento a esse trabalho, essa conversa juntamente com o executivo. Eu não só encaminhei o projeto aqui na casa, mas já fui conversar com o executivo, com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, junto com o setor de tributos, os quais já estão fazendo estudo e revisão desta lei, e que vão aí estudar para reduzir então a alíquota do IPTU desses terrenos, então, que não é justo quem está construindo, investindo, ter que pagar a mesma quantia de um terreno baldio. Realmente não é justo com os nossos munícipes, é uma barreira para o crescimento e investimento do nosso município. Então, os setores municípios do Executivo já estão fazendo essa análise. A gente esteve na semana passada conversando, e assim que a gente discutiu sobre essa ideia, eles já começaram então a fazer esse estudo, já está em andamento lá, junto com a Tecla, com a Admir, lá nos tributos, já estão fazendo essa análise. E a gente espera que realmente seja feita essa alteração, bem como para os loteamentos. A gente sabe que, após aprovado o loteamento, o projeto, ele já começa a pagar o IPTU. E sabe-se que, normalmente, um loteamento demora, em média, 2 anos ou mais para ficar pronto. Então, pede-se que seja feita essa alteração. Normalmente, a gente tem tratamento de chácaras urbanas, que é diferenciado a questão do IPTU. A gente pede que seja feita alguma alteração para esse tipo de tratamento, então, para os loteamentos. Então, para reforçar esse pedido também. Eu dei entrada hoje aqui na casa, os colegas vereadores podem verificar, um projeto de resolução, número 01/2019, que dispõe, então, sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal no município de Itapiranga e das outras providências. Está aí para análise dos colegas vereadores, mas dizer ao público, então, que vai acompanhar esse projeto que deu entrada hoje, Esse projeto de resolução já existe a nível nacional, estadual, inclusive em vários municípios também. Ele é um projeto que visa, então, melhorar as condições de políticas públicas para as mulheres, tanto quanto maior envolvimento na política, mas também questão de violência às mulheres, questões sociais, programas sociais para as mulheres, que cria, então, aqui na Câmara de Itapiranga, essa procuradoria que seja mais um suporte para as mulheres do nosso município terem seu espaço. Então, seria isso, presidente. Queria agradecer o espaço a quem veio aqui hoje para a nossa sessão e quem nos assiste em casa. Uma boa noite a todos.
Agradeço a vereadora Daniela pelo uso do espaço. Agora, com a palavra o vereador Afonso Nilson. Repasso para o nosso vice-presidente.
Aceito a presidência.
Bem, em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez quem nos veio prestigiar nesta sessão da Câmara de hoje. Quem nos acompanha também pelas redes sociais. Primeiro, fazer uma referência a Derepiá. Participamos junto com o nosso diretor Miguel, no sábado, de um espetáculo à parte, que é o canto coral. Com a presença do coral Renascer, Chama Viva de Pato Branco, também o coral de coro de vozes masculina do nosso município, e o qual o professor Alvino também faz parte, cumprimentá-lo realmente. O canto, a música, eleva a nossa alma, sem dúvida nenhuma. E quem canta, seus males espanta, mas quem ouve também se encanta. É maravilhoso realmente, parabéns para vocês que têm essa arte, esse dom de praticar o canto coral. Realmente muito bonito, um show, um espetáculo à parte. Também fazer uma referência à festa comunitária da linha Cotovelo, a festa da Costela. E é bonito quando a gente vê as comunidades envolvidas, ou seja, a comunidade pequena, mas tendo o apoio das outras comunidades para ajudar a servir. Realmente foi maravilhoso, lindo demais. Em relação à Estrada Beira Rio, muito comentada, e aqui a gente vai falar vida eterna, praticamente sobre esse assunto, que às vezes deixa a gente até nervoso. Eu fiz uma referência num dos seminários de vereadores em Florianópolis, onde a gente cobra no sentido do Estado todo se unir para resolver de vez esse problema. Esse repasse das estradas não pavimentadas em todo o Estado, que seja repassado para os municípios fazer a conservação. O município faz a conservação e depois faça, então, se possível, o ressarcimento dos valores pelo Estado. Porque a população, onde passa as estradas, onde tem esse problema, não pode ficar à mercê todo ano discutindo a mesma situação. Então, que se resolva de vez esse problema a nível de Estado. Quem sabe a bancada catarinense, ou bancada do Oeste, possa encampar essa ideia de uma vez por todas também. Em relação à moção da energia fotovoltaica, falar o seguinte também, que nós estamos em estudo aqui na nossa Câmara de Vereadores, e conforme estudo preliminares, em 5 anos se paga o investimento. Então é algo que realmente nos faz pensar, e acho que nós precisamos incentivar cada vez mais também o uso dessa energia também no Estado de Santa Catarina como um todo. Também agradecer a compreensão dos nobres colegas vereadores em relação ao projeto do Legislativo. Eu me coloco no lugar da pessoa que tem esse problema, que tem um lote, vamos dizer assim, que paga o IPTU. Me coloco no lugar daquela pessoa que, de repente, está numa situação menos privilegiada, que nem o terreno não tem, e também a pessoa que mora no interior, que tem problemas maiores também em relação aos deslocamentos, para poder fazer o seu tratamento. Creio que seja oportuno, e se nós pudermos, vamos privilegiar também todos, inclui a todos, acho que muito importante. Agradeço também o apoio do vereador Afonso em relação de nós manter esse projeto na mesa momentaneamente. Não tem dúvida nenhuma que será aprovada, mas se nós puder fazer justiça com todos, será melhor ainda. Seria isso, reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
E dessa forma, encerro a sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para o dia 15 de abril, a próxima sessão. Agradeço a presença de todos e quem nos acompanhou pelo Estúdio A. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.